aku berhal, Camus.
Yo hey, te llamo Hugo y gemé en una vida nocturna. Caga una loja, una boate aquí en la zona sur. Con todo amor, é com todo amor.
Então, começando mais um MartelaCast, MartelaCast 21. Que vai ser um podcast mais leve, onde a gente só vai zoar e responder alguns comentários idiotas que aparecem na nossa página e comentários idiotas que foram printados por outras páginas também, principalmente de ANCAPs, né? Vai ter de outras coisas também no meio, mas nosso foco principal são os ANCAPs, que por sinal dão de bandeja pra gente o material a ser usado contra eles. Porque o Gabriel fez um post na página do MartelaCast dizendo que a gente precisa de prints pra esse podcast que a gente tá gravando agora. O que aconteceu foi que os nossos seguidores não precisaram dar os prints porque os próprios ANCAPs chegaram falando merda no post, ou seja, facilitaram muito o nosso trabalho. E a gente só precisou ficar vendo o que eles estavam falando, incentivando eles a continuar a falar. E os trouxas nem para ler a legenda da imagem, para ver que eles estavam exatamente onde nós queríamos. ANCAP é mesmo uma espécie deveras imperspicaz. Enfim, mas sou eu aqui, Suede, né, a host de novo. Estou aqui com o Levi Rabelo.
E aí?
O Gabriel Carvalho.
Dale.
E o Guilherme Romão.
E aí, rapa?
Então, antes de ir para a parte do que nos deixou putos essa semana, como prometido, nós vamos anunciar o vencedor do nosso glorioso sorteio da história do Partido Bolchevique da União Soviética, que é fruto aí da nossa parceria com a Edson Manuel Lisboa. E aí, Gabriel, como é que foi feito esse sorteio? Quem é o vencedor, afinal? Como foi isso?
Então, o sorteio foi feito da seguinte maneira. Eu peguei os comentários que estavam na página, fiz uma lista. E aí cada nome ficou com um número, né? O primeiro nome, número 1, etc. E aí eu botei no sorteador, ele sorteou os nomes. Sim. E aí deu o nome do Lucas Carvalho. Não é parente meu, nem parente da Suede. Bom, agora a gente vai entrar em contato com ele para pegar o endereço para poder enviar o livro, né?
Maravilha. E os Correios podem estar de greve, então a gente vai logo anunciando que qualquer demora na entrega é graças ao nosso excrementíssimo presidente Jair Bolsonaro, que nessa quarta-feira anunciou a privatização da nossa empresa de Correios e Telégrafos, e a gente vai já falar sobre isso na parte do que nos deixou putos essa semana. Mas é isso aí, Lucas Carvalho, tá aí, você é o vencedor desse sorteio, né? Desse clássico aí da história soviética. E nós enviaremos para você o livro aí que em algum momento vai chegar ou pelos Correios ou pela Amazon, que é uma das concorrentes, né, ao leilão de privatização dos Correios, que não vai acontecer. Não vai acontecer, se tudo der certo. Mas as coisas andam muito ruins, então enfim, né? Pois é, então, já que eu dei a deixa agora, vamos para a parte do que nos deixou putos essa semana. Começar aqui pelo Guilherme Romão. Guilherme, o que te deixou puto essa semana?
O que me deixou puto foi o mesmo que acho que 90% do...
do mundo.
Do mundo. Mas no caso, é um caso específico, o lance lá do sequestro lá no Rio de Janeiro, que o filho lá da puta do Auschwitz pulou do helicóptero lá, extremamente feliz porque conseguiram abater o sequestrador, né? Independente se a gente acha certo ou não, né? Tem, inclusive tem parte da esquerda apoiando esse tipo de atitude, só demonstra o racismo estrutural do Estado e do genocídio de massa que o governo do Estado do Rio de Janeiro está promovendo, né? Tipo, semana passada foram 6 pessoas, agora o cara que tinha distúrbio psicológico tava com uma arma de brinquedo, tipo, tava lá no... deixou um monte de pessoas em refém, lógico que ninguém tá falando que é a favor disso, mas comemorar a execução de uma pessoa é algo não que nos deixa surpreso, mas é foda.
Comemorar a morte de uma pessoa que não seja um burguês safado.
Exatamente. Então, é isso, né, meu? Eu tô com medo só que o Rio de Janeiro seja um prólogo do que será o Brasil daqui a um tempo.
Pois é, complicado. E eu vi o vídeo do Witzel entrando no ônibus fazendo oração e dizendo que, olha só, a gente não queria abater, mas ele que escolheu isso. Você viu esse vídeo, Guilherme?
Não vi.
Pronto, pois é, esse vídeo aí vai conquistar muita gente e aí parece que a ida do Witzel para querer ser presidente em 2022, né? O que vai ser uma tragédia gigantesca, porque o Bolsonaro já é ruim. Avalie esse cara que é pior ainda, surpreendentemente, do que o Bolsonaro. Mas eu também vi o Witzel provando do braço armado, mão amiga. Você viu essa foto? Levando uma mãozada na busanfa.
No popô.
Eita.
Lembrei até do tempo de adolescente, né? Sim. Quando a gente derrubava os muros por aí.
Presidente. Witzel realmente ele sente um tesão por arma, né? Foda. É. Agora, Levi Rabelo, o que te deixou puto essa semana, camarada?
É uma coisa que parece piada, mas eu vou inclusive ler, porque eu não consigo falar. A minha cabeça ela não consegue produzir isso sem estar lendo. O Macron, né? Enfim. Desgraçado, nojento, mas não é essa a questão do momento.
Macron
diz que Bolsonaro mentiu durante o encontro do G20. Ele mentiu. Nosso presidente da República foi no encontro do G20 e mentiu simplesmente.
O Bolsonaro mentiu? Não acredito. Não acredito que o Bolsonaro mentiu.
É só uma demonstração de quanto ele vive num mundo de fantasia, assim, que ele acha que, tipo, ele pode chegar lá, falar o que quiser, voltar pro Brasil, tipo, olha lá, enganei o Macron, e ficar tudo de boa. O que acontece, até no sistema capitalista agora, nós estamos se lascando dentro dessa lógica. Porque a França se opõe ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Quero que a União Europeia vá se lascar, o Mercosul também. Agora, é uma palhaçada a vergonha que a gente tá passando, né? E a outra coisa foi o fato do...
Só um momento. O Bolsonaro fez uma declaração hoje na televisão. Vocês viram isso?
Eu não vi não ainda.
Pois é, ele lendo lá, o claramente se esforçando pra ler, ele dizendo que tolerância será zero queimada na Amazônia. E nós temos também que fazer com que aquela região prospere, porque é riqueza natural e a população lá anseia pelo progresso. Eu disse isso.
E a outra coisa foi que ele falou que quem está causando aqueles incêndios são as ONGs, né? Isso aqui que são contra ele.
Também que as imagens da NASA são mentira.
É, que o presidente do... Putz, como é o nome do instituto, a sigla? sempre quero falar INEP.
INP.
Isso, INP. Eu sempre fico pensando que o presidente do INP estava mentindo. A declaração dele é muito engraçada, porque ele fica tipo... Eu sou formado em não sei o que, não sei o que, faço parte de um monte de associação. Você acha que eu ia arriscar a minha reputação? Aí eu fiquei olhando assim, pensando, cara, tá um nível que até panelaço. Aí, seus esquerdistas que estavam perguntando onde é que as panelas estavam. Tá aí, ó. Cidadão de bem também protesta contra o Bolsonaro.
Pois é. Se brincar, tinha até esquerdista fazendo panelaço, né? Mas hoje, Levi, hoje, a gente não foi no panelaço, mas a gente foi pra outro lugar. Pra onde é que a gente foi hoje, Levi?
A gente foi pra uma reunião, da primeira reunião do Soviet Caribiense. Não, a gente foi pra uma manifestação em defesa da Amazônia, né? Assim, foi um momento puxado de forma espontânea, assim, né? Um casal se organizou, chamou todo mundo e disse, ah, vamos pra Praça do Giradouro, que é uma praça que é o ponto central, né? Você pega top de ônibus pra qualquer canto do Cariri de lá.
É o coração do Cariri.
Isso. E aí, vamos fazer uma manifestação lá, beleza. Quando a gente chegou, o pessoal veio perguntar pra mim o que ia ter, né?
Todo mundo com camisa da Unidade Popular, viu?
Vale ressaltar, inclusive, vieram dizer pra gente que não era pra ter camisa de partido, não. Mas, enfim. Aí eu fui perguntar pro cara qual é a programação, bicho. Um dos caras que tava organizando, né? Ele disse, ó, é o seguinte. De 5 a 6, nós vamos fazer cartaz. Depois, nós vamos fazer um minuto de silêncio pela Amazônia. E depois nós vamos ter... Aí eu fiquei, tipo, meio chocado, né? Mas tentei me segurar. Aí eu falei, gente, mas vai ter intervenção ou coisa do tipo? Aí ele, nós tentamos trazer o som, aí não deu certo, né? Os caras se esforçaram, mas não deu certo. Eu fui atrás também, mas acabou que na Urca não tinha. E aí, na prática, o que rolou foi... Chegou um cara lá, eu não conheço o cara, mas ele parecia ser um lutador, ambientalista ou algo do tipo aqui da região. E ele cantou uma música, que era o nome de um monte de árvore, e trouxe duas árvores e a gente plantou... A gente assim, né? A manifestação... plantou duas árvores. Duas. Aí disse que todo mundo do Ceará tinha que todo dia plantar uma árvore pra combater o desmatamento.
Pois é, aí, olha.
Tem que acabar o jovem.
Pois é, rapaz. E eu lá, tá ligado? Aí a gente foi. Tá bom. Fomos vender o jornal, a verdade. Passar nossa linha política, né? Porque onde estão os trabalhadores, os comunistas têm que estar, né? E falando com a galera mó receptiva, né? De que o capitalismo é o problema. Mas aí quando a gente vai pro Vamos Ver, tudo que a gente vê lá é um minuto de silêncio pra, como o Levi falou, dar um gelo na queimada da Amazônia, né? É assim que a gente vai combater a destruição da nossa... do pulmão do mundo, né? Enfim, eu sei que eu esperava mais.
É o método Morgan Freeman de combate.
Deixa de falar no problema que ele desaparece, né? Agora, eu esperava mais dessa manifestação, né? Eu não esperava que... Sinceramente... Eu achava que essas manifestações estavam em vias de extinção aqui no Cariri. E mais, né? Fazer o quê? Nesse meu tempo eu também discuti com um anarquista, que ele estava defendendo que a gente não deveria estar com camisa de partido lá. Eu disse, meu amigo, todo mundo aqui devia ser de algum partido. E aí começou a discussão, blá, 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 blá. No final eu venci a discussão, porque o cara ficou sem argumento nenhum. Chegou um momento e vazou. Mas foi chatinha. O cara bem falacioso, usando os argumentos tipo, não, mas na história nunca teve uma conquista duradoura. Eu disse, sim, pode até ser. Mas as conquistas que tiveram, mesmo breves, foram todas conquistadas por e com partidos. Nada foi sem partido. Pois é. Aí, tirando esse momento de mais... efervescência política, foi um protesto muito hippie. O Guilherme adoraria, com certeza.
Hippie. É com um buquê de flores no rabo. Filha da puta.
Ai, ai. Gabriel Carvalho, o que te deixou por essa semana?
Bom, primeiro eu só quero dizer que o antipartidarismo é a sala de espera do fascismo.
Eu também acho. Não, não é nem questão de achar, é um fato.
Ah, sim, é um fato, fato. Sempre você pode perceber, todo movimento que começa com esses papos de sem partido, não pode bandeira de partido, não pode camisa de partido, pode logo ver que depois vai descambar em algum movimento de extrema direita. Então, já que a gente começou a falar sobre essa questão da Amazônia, claro que o que mais me deixou puto essa semana foi justamente essa queimada toda que teve, né? São Paulo tá pagando seus pecados aí, né? De ter passado, parece que foi um dia inteiro, né, na escuridão, com a fumaça que veio da
partir das três horas. Eu nunca anoiteceu. Me senti tão feliz de estar longe de São Paulo.
Anoiteceu às 3 horas da tarde, o céu ficou coberto de fuligem, né?
Eu me sinto feliz de estar longe de São Paulo todos os dias.
A melhor coisa do mundo é estar longe daqueles paulistas.
Mas eles fazem bem.
Fazendo bem. Porque, assim, né? Pra quem tava debaixo de uma pedra e não sabe o que, é que aconteceu, teve uma grande queimada, né, na Amazônia. E aí, apesar do que os terraplanistas não conseguem entender, né, não entra na cabeça deles, porque só sendo terraplanista para não entender como é que é que... como é que o vento faz a curva e essa fumaça chegou em São Paulo, né?
Mas essa fumaça... Ela não é das queimadas, ela é toda maconha fumada pelo Snoop Dogg na história que agora tá descendo.
Se concentrando na Avenida Paulo. Aí teve, né, um eventozinho que os ventos arrastaram essa fuligem dessa queimada toda e formou uma nuvem zona preta. Que escureceu tudo em São Paulo, 3 horas da tarde já estava tudo escuro. Pois bem, e aí...
Puta Chernobyl, meu!
Sou muito Chernobyl, meu! Aí o presidente foi dizer que, ah, não, porque isso aí não é culpa minha, ah, não, porque... isso aí foi, que essas queimadas foi para queimar meu governo, tô fazendo isso para me manchar o meu governo, ah, porque isso aí foi o pessoal do MST que queimou e tal. Só que teve uma notícia de uns dias antes de que, ah, ia ter o grande dia da queimada para comemorar, né, todo o afrouxamento que tá tendo as leis ambientais, né, no Brasil desde que começou o governo do Bolsonaro. E aí os caras simplesmente chegaram e queimaram muitos e muitos hectares lá. E, velho, a cena mais triste foi aquela do tamanduá, né? Não sei se vocês chegaram a ver essa imagem. O fotógrafo conseguiu captar a imagem de um tamanduá cego por causa da fumaça, tentando se encontrar no meio da mata, né? No meio do incêndio, ele desesperado lá, ele com os braços abertos assim, desesperado. É uma imagem bem triste, assim, né? E tipo, o que pode acontecer, porque as pessoas não entendem, sabe? Ou elas acham que esse tipo de desgraça que eles estão fazendo no meio ambiente é uma coisa que, ai, não vai atingir eles, ou vai demorar tanto tempo para acontecer alguma coisa que eles nem vão estar mais aqui para ser atingidos. Mas tipo, se desmatarem, pô, A Amazônia, isso vai quebrar a proteção que se tinha das ondas de calor no sul e no sudeste, né? E também produzia as chuvas, né, que irrigavam o sul e o sudeste. E sem a cobertura da Mata Atlântica, esses estados eles vão virar uns verdadeiros desertos, assim, né? Porque...
O lado bom, Gabriel, é que agora o paulista não vai mais ter o pinto murcho por causa do frio.
essa desculpa eles não vão mais ter, né? E eu acho que isso foi a coisa que mais me deixou puto essa semana, né? Os caras estão afrouxando as leis ambientais. Eles estão claramente fazendo isso para poder fortalecer o agronegócio. E aí, já que vocês falaram dessa questão aí da França, do Macron, do Emmanuel Macron, né? Eu vi muita gente de esquerda, inclusive, né? Comemorando, porque o G7 tava botando o Bolsonaro no pau por causa disso. E aí eu queria fazer um alerta, galera, isso não é uma boa notícia. Porque vocês têm que saber muito bem, né, que, cara, essas pessoas não estão interessadas com
essa galera precisa entender que são brasileiros, porra. O brasileiro precisa entender que é brasileiro.
Não, e tipo assim, essas pessoas não estão preocupadas com a saúde do nosso meio ambiente, com a nossa saúde, estão preocupadas com poluição, não, pô. Os caras estão usando isso, tá entendendo? Como uma desculpa para fazer ingerência aqui no Brasil, né? E aí, tipo, tem gente que ficou dizendo assim: ah, mas qualquer coisa que desgaste o governo do Bolsonaro eu vou apoiar. E assim, eu apoiaria, tá entendendo? Se fosse desgaste, só que isso aí não é desgaste, isso é oportunismo, não tem outro nome. Os caras estão querendo usar todas as merdas que eles estão fazendo como uma desculpa para poder se meter aqui, para poder colocar a influência deles no Brasil, para eles terem o controle da Amazônia, entende? Então, assim, velho, não tem desgaste que valha isso. Não tô aqui dizendo que a gente tem que defender o governo, não, nada disso. A gente tem é que fazer a defesa do nosso meio ambiente de uma forma independente, não ficar aí mamando a rola da União Europeia, não, tá ligado? Tá muito feio, assim, ver gente da esquerda defendendo uma ingerência dessa, né? Parece até que o pessoal não aprendeu nada com todas as revoluções coloridas que a gente teve nos últimos, sei lá, 30 anos, se a gente for.
O pessoal não aprendeu.
Não, os trotskistas, vamos ser sinceros. Eu posso ser um pouquinho sectário aqui?
Seja.
O trotskismo, ele é uma ferramenta do imperialismo. Tá? Vamos combinar. Todas as vezes em que teve uma revolução colorida, que foi um tipo de um movimento para trazer ingerência em algum governo, seja um governo popular, tá ligado? Ou um governo socialista, ou um governo nacionalista, como a gente viu na Líbia, como a gente tá vendo na Síria, como a gente viu desde os anos 80, cara, na Praça Tiananmen, na China, que eles fizeram isso, como estão fazendo agora em Hong Kong, eles sempre estão. Eles falam lá que, não, que a gente está defendendo a revolta popular legítima. Não, vocês estão defendendo aquelas pessoas, elas estão sendo usadas de massa de manobra, cara, pelo imperialismo, entendeu? E os caras não têm a clareza de entender isso. Então é porque eles são uns canalha mesmo, estão sendo aliado quinta coluna do imperialismo mesmo, ponto.
Sim. Guilherme, quer que eu ia falar?
Não, tinha dito, só que na Venezuela também, né? A gente vê o próprio Guaidó que sumiu já, porque não conseguiu suprir os interesses também dos Estados Unidos. Né?
Pois é. A política é a guerra por outros meios, né? Pois é, agora o que me deixou puto essa semana foi exatamente essa questão aí de Hong Kong, né? Eu discuti com a guria do PSOL, obviamente não vou dizer o nome dela, no Facebook, que ela tava defendendo as manifestações de Hong Kong, né? Eu não sei de que corrente do PSOL ela é, mas ela tava defendendo. Aí eu fui dizer, defendendo manifestação pró-Trump, camarada, que vergonha. E ela, você tá só querendo impor sua linha política? Ou você tá realmente pensando nas liberdades daquele povo? Eu disse, olha, só quem tá com medo de ser extraditado pra China é os milionários. São os bilionários que fazem operações fraudulentas em Hong Kong, né? E eles são quem vai ser diretamente afetado por isso. Os maiores grupos dessas manifestações são nacionalistas de extrema direita de Hong Kong, e uma minoria é uma esquerda trotskista, que acredita que a China é um país que não é socialista de verdade, blá blá blá, e quer acabar com a China, né? Enfim, isso aí é outra questão que a gente pode até fazer um podcast para discutir isso no futuro. Mas enfim. E Hong Kong, desde o século XIX, é uma entrada para a China. Por isso que os ingleses quiseram esse território como colônia. Porque é um porto muito importante e é uma forma de entrar na China e na Ásia, pelo leste. Então, Hong Kong é um território estrategicamente vital. Nessa guerra dos Estados Unidos com a China comercial, dominar Hong Kong é um ponto estratégico. Hong Kong é a Sierra Maestra da guerra comercial com a China, basicamente. Então, a tentativa de desestabilizar Hong Kong é uma tentativa de desestabilizar a China e, na guerra comercial com os Estados Unidos, beneficiar os Estados Unidos. E os trotskistas, como o Gabriel falou mais uma vez, militam ao lado de nacionalistas de extrema-direita, militam ao lado dos liberais, contra uma suposta burocracia stalinista ou contra um falso socialismo, pelos interesses do imperialismo, né? Nada mais desonesto, né? E o solzinho da liberdade erra de novo, para surpresa de absolutamente ninguém, né? Então, digo e repito, primeiro, só idiota defende manifestação de Hong Kong. Segundo, repito o que eu disse naquele martelada. Rosa Luxemburgo foi assassinada por um partido social-democrata de esquerda, liberal, né? A gente não pode esquecer nunca disso. Mas, enfim, agora indo para nossa pauta propriamente dita, nós vamos aqui agora ler alguns prints de citações ANCAP e vamos comentar sobre esses prints. E são várias barbaridades que nós vamos ler, algumas maiores, algumas que vão nos deixar mais putos, outra que nós vamos rir, mas nós vamos zoar esses prints ao mesmo tempo que nós também vamos responder algumas coisas, né? Mas enfim, Guilherme, pega aí os dois prints aí que você tem, dois prints, e manda ver. Lê um, a gente comenta, depois você lê outro, a gente comenta.
Pera aí, que eu selecionei o suprassumo da sopa de chorume, que são os ANCAP, né?
Sim. Primeiro, ataco punheteiro.
Eu vou começar já pé na porta. O grupo de libertarianismo escrito: até hoje não vi nenhuma objeção relevante contra o fascismo, só a de hominem.
Gabriel, quer comentar?
Nossa.
Levi, querem comentar?
Nossa, velho, que bom.
Ele não falou nenhum comentário o quê do fascismo?
Só de homem.
Não, ele não falou que não tem nenhum comentário o quê?
Até hoje não vi nenhuma objeção relevante contra o fascismo, só a de hominem.
É, não, é real, assim. Pô, cara, eu fico pensando assim, essa galera se reúne pra fumar alguma coisa e opinar? Tipo, o cara fuma uma pedra de crack e aí vai comentar no Facebook, não é possível. Não, não tem nem o que refutar não aí, né? É próxima.
Não, mas por que, Levi, que o fascismo, ele é tão próximo assim? Por que os liberais, principalmente os mais extremos, têm uma queda tão grande pelo fascismo? O que é que você acha, Levi?
Porque, assim, o liberalismo pregado, o ultraliberalismo, né? Partindo mais aí pra esse lado dos ANCAP, É uma eu gosto de dizer que é uma coisa que você coloca no país dos outros, né? Tipo, o imperialismo, ele faz com que... Eu tô acostumado a brincar falar imperialismo, né? Enfim, o imperialismo, ele faz com que as grandes potências, elas fossem essa ideia liberal dentro dos países das zonas de influência, né? Como aqui no Brasil, como tentaram em zonas de conflito. Mas por que os liberais flertam tanto com o fascismo? A questão é, chega um momento onde a população não aguenta simplesmente essas medidas, porque são medidas que destroem o pouco que um povo conseguiu conquistar durante um certo período de maior calmaria, por exemplo. Isso faz com que as pessoas se revoltem. E é aquela coisa, para que você consiga manter a exploração em cima dessas pessoas, uma exploração que o liberalismo ele acentua cada vez mais, você precisa que o Estado malvadão, mais uma vez, saia para defender a propriedade privada, né? Seja colocando o exército na rua, como o próprio Michel Temer chegou a fazer na penúltima, foi na última greve geral do governo dele, como o Bolsonaro tem colocado durante os protestos em Brasília. Então o liberalismo, ele faz com que a luta de classe ela se acentue. E isso exige que o capital ele aumente a força das correntes. E não tem outra forma de se fazer isso, não sendo aí partindo cada vez mais para um governo, mas um regime fascista. É por isso que o PT saiu. O liberalismo do PT, as políticas neoliberais do PT, não foram mais suficientes para manter o lucro dos capitalistas aqui no nosso país. E aí eles tiveram que trocar o disco, né? Tiraram a presidente Dilma, depois fizeram o Haddad perder, né? Por consequência, o Lula. E o Lula perdeu. Nós estamos aí. Então esses liberalzinhos, eu digo, esses liberais de internet não, esses ANCAP, a galera é mais ridícula mesmo. Mas os liberais de fato, assim, que estão disputando a luta de classe mesmo, na vanguarda da luta de classe, pode-se dizer assim, eles são liberais só nesse sentido. Mas é o Estado que assegura a propriedade privada. Assim. Essa galera é uma galera sem noção que acha que a propriedade privada é algo... Inclusive, eu ia até fazer essa pergunta, não sei se alguém aqui sabe explicar isso, já fica aí. Como que eles acham assim, tipo, beleza, o Brasil agora é ANCAP, pá. Quem vai dizer de quem é o quê? Tipo assim, por que que aquela fábrica é daquele cara? Por que que aquela terra é daquele cara? Tipo, quem vai decidir isso no ANCAPistão? Porque em algum momento essa terra ela foi tomada de alguém. E aí a ética libertária não protegeu essa pessoa. Se alguém souber aí falar, eu fiquei com essa dúvida nesses dias.
Pois é. Mas a gente vai avançar e a gente
deixa volta.
Sim, fala, Gabi.
Não, é porque, assim, é importante a gente dizer isso, né? O pai do ancapismo, né, que é o Mises, ele apoiou o fascismo, né? Porque ele viu no fascismo italiano uma forma de reorganizar o Estado, né, de uma forma de fazer uma modernização conservadora que atropelasse, né, os direitos dos trabalhadores e reconstruísse aquilo ali a favor do mercado, né? E é aquela coisa, por mais que os liberais podem falar o que quiserem de defender, defender as liberdades individuais, e não sei o que, pipipi, popopó, toda essa babaquice de ficar falando que defende as liberdades individuais, que são democratas. A partir do momento que os trabalhadores começam a se organizar, que a esquerda começa a crescer, que você tem movimentos revolucionários crescendo, eles se abraçam com a extrema-direita num pio, assim.
Ou se tornam a extrema-direita.
Que na verdade, assim, vamos combinar, o anarcocapitalismo é uma ideologia de extrema direita, né? Assim, é até difícil falar de que é uma ideologia, porque, velho, não tem como levar a sério essa merda. Mas, se a gente for colocar dentro de um espectro, é uma galera de extrema direita. E essa galera de extrema direita, vejam só,
eles ficam falando, ai, nós estamos contra o Estado, e pipipi, papapó. E se você for olhar todos os teóricos deles, eles sempre estavam vinculados a algum regime militar, alguma ditadura no século XX, né? O Milton Friedman, por exemplo, ele foi o guru econômico do Pinochet. Ele é uma das referências, né, dos anarcapitalistas. E o Mises dizem, né, ah, não, porque ele se arrependeu depois, mas ele apoiou o fascismo, né? E faz todo sentido eles apoiarem, porque é a ideologia que dá a solução final para combater os malditos comunistas, né? E todo esse papinho de ser democrático, de liberdade, blá 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 deles.
Selecionar um aqui do.
Alô?
Sobre. Aqui. Provavelmente está se referindo a alguma discussão sobre agrotóxico. O comentário da pessoa é assim: foda-se, quem não quer, compre orgânico ou plante sua própria comida. Alarme tinha fazer com o governo proibindo. Se o cara quiser colocar urânio para proteger a plantação dele e outro comprar, ele que compre.
Ah! Meu Deus do céu! Eles acham, cara, que todas as trocas são individuais. Quer dizer que esse latifundiário não vai vender para grandes redes de mercado. Quer dizer que esse latifundiário não vai vender para feiras. Meu Deus do céu, o que é que você comenta disso, Guilherme?
Não, não sei. Ou é mal-caratismo ou é burrice.
Eu acho que é burrice. É
burrice. Eu prefiro acreditar que
eu acho que é burrice.
Que é burrice, tá ligado?
Não, é mal-caratismo. É mal-caratismo mesmo.
Porque, meu, o cara ignora, tipo, diversos fatores. Como você mesmo disse, ué, tipo, o latifundiário não vai vender para grandes redes de mercado. O mercado vai ser bonzinho, né? O dono do mercado vai falar, porra, tem esse aqui cheio de agrotóxico a, sei lá, 50 centavos a unidade. Tem esse aqui orgânico por, tipo, 2,50. Qual que vai me dar mais lucro?
Pois é, inclusive o... É como se o latifundiário fosse pessoalmente para a feira, né? Sim. Vender o produto dele. Não é assim. Tem uma série de intermediários entre o latifundiário e...
Tipo, já é o que acontece hoje, por exemplo, as populações mais pobres, tipo, não tem dinheiro, geralmente, para manter uma alimentação, que só uma alimentação minimamente saudável, aí... Vai ter, sei lá, o agrotóxico vai ser extremamente barato e o outro sem é mais caro, a galera vai optar pelo mais barato, tipo, é muita mal-caratismo falar um negócio desse, né?
Pois
é. Gente, meu áudio tá saindo direitinho aí.
Tá, agora
não tá. Não tá falhando não, né?
Não,
tá tranquilo.
Ah, beleza. Não, é que assim, os caras acham que é o produtor individual, o grande anarcocapitalista que vai fazer a sua própria plantação sozinho, né? Não imagina a necessidade de toda a força de trabalho que existe para poder fazer a plantação de uma grande quantidade de comida para uma grande quantidade de pessoas. E, sinceramente, velho, vamos...
Ele não sabe a importância de ter um sistema jurídico que garanta o direito de propriedade, que é arbitrário, a esse latifundiário, porque ninguém naturalmente é dono de 100 quilômetros de terra. Naturalmente ninguém é dono
de nada.
Né? Não, exatamente, ninguém é naturalmente, nós só somos donos dos nossos próprios corpos, né? E mais ou menos, porque nossos corpos somos nós.
A controvérsia que, segundo o ANCAP, dá pra você vender o corpo, porque você não é o corpo, você é só a alma. Mas aí já vira outro debate filosófico, etc.
Aí já entra no campo da teologia, pra mim, aí não vai lá. Porque...
Só pra ver o tamanho do delírio dessa galera, mano.
Ah, não, mas foi... sempre tem que entrar na teologia. Aí você fica vendo esses comercial na televisão, né? Agretec, Agrepop, Agratuto, Agra é porra nenhuma, meu parceiro. Quem plantar a comida que você come na sua mesa, muito provavelmente é alguém do MST, viu? Pelo menos nas feiras daqui, né? Quando eu vou à Feira da Areia Branca, quando eu vou na feira do José Maria, o bairro que eu moro, cara, não é o Agretec, Agrepop, Agretudo que planta essas coisas, tá ligado? É uma galera que é pequeno agricultor, porra. Aí se a não ser que vocês queiram viver só de soja e milho, tá ligado? A gente não pode transformar tudo em terra pro agronegócio. Saca?
Soja e milho, que inclusive é recheado, né? Estrangeiro, com agrotóxico, a porra toda.
É porque
o milho sai piando de tanto agrotóxico.
Pra ser feita de um jeito que, assim, só planta se for daquela semente, e aquela semente só brota se tiver usando aqueles agrotóxicos, aí já viu, né? Já é feito um negócio pra monopolizar, e como é que eles fazem esse monopólio? É justamente destruindo a terra, né?
Sim, e pois é, o Levi colocou, né? Ninguém é dono naturalmente de nada. Principalmente de 100 quilômetros de terra. Se não tiver um sistema jurídico que garanta a propriedade dessa grande quantidade de terra, não tem nada que impeça chegar qualquer maluco e dizer, olha, isso aí nessa não, isso aqui é meu, foda-se. Né? Não impede. É ridículo. Mas
não, você não tá entendendo. Na fundação do Ancapistão, vai todo mundo receber um balde de tinta. Aí vai ficar todo mundo numa linha de partida. Sim. E aí você vai ter um dia pra demarcar tudo que é seu com aquela tinta, entendeu? E aí começa uma Ancapistão.
Quem chega primeiro leva.
O foda, Levi, é que os burgueses vão ter que gastar de sua fortuna pra construir estrada, pagar policiamento público, né? Sabe por que é importante policiamento público, cara Ancap trouxa? Porque o empresário, ele não vai se preocupar em garantir a segurança da população em geral. O que ele vai garantir no máximo é a segurança da fábrica dele, né? Tem que ter uma força de segurança que garanta tanto o direito à propriedade quanto a segurança institucional e a segurança dos investimentos e tal, e a segurança dos trabalhadores que trabalham nas fábricas, que não saia da fortuna do burguês, né? Então, não, quem é que faz isso? O Estado.
Não, Suede, quem vai fazer isso vai ser os tribunais particulares, cada um vai ter seu tribunal, cada um vai ter sua polícia, aí se você
passar
seu cartório, aí se tu passar pela calçada da minha casa, eu posso te dar um tiro, mas se você tiver seu próprio cartório privado, você pode dizer que aquela calçada ali é seu território, que a minha casa é sua.
Mas será que os ANCAPs nunca ouviram falar que isso já existe, se chama grilagem?
Então,
não, só você não tá entendendo, não. Ó. Olha, veja bem, esse cara aqui, nesse comentário, eu não posso deixar de ler agora, porque é muito nosso.
Não. Pronto, faz sentido. Pode ler, Levi, aí você já começa a sua vez.
Não faz sentido o que você falou. O Estado regula os meios de justiça e por isso é falho. Você não pode matar um assassino ou roubar a riqueza de corruptos, como aconteceria no Capitão. Claro que não seria simplesmente assim. Haveria um tribunal para adquirir as provas e não haveria sentença máxima. Ou seja, toda vez que alguém roubar você, você chama seus brother, faz uma raid e caça o maluco, entendeu? Essa é a justiça. Mad Max, é isso que a gente vai viver.
Cara, eu não entendo. É tautologia. O cara fala tudo e fala nada. Ah, não funciona porque é regulado. Como assim, cara? Significa absolutamente nada. Isso não significa nada. Não significa nada. Puta que pariu. É tautologia pura. Quer comentar aí, Gabriel, Guilherme, essa porra? Gabriel?
Fala aí, Guilherme, você primeiro.
Você pode repetir pra mim, ô... ou... Levi, porque, mano... Eu perdi na metade da merda que o cara tava falando.
É assim, eu acho que esse comentário dele é em relação a, tipo, alguém falando que quem garante... Quem garante as coisas é o Estado com a justiça, né? Enfim. Uhum. Aí ele coloca, o Estado regula os meios de justiça. E por isso é falho. Você não pode matar um assassino ou roubar a riqueza de corruptos, como aconteceria no Ancapistão. Claro que não seria simplesmente assim. Haveria um tribunal para adquirir as provas. E não haveria sentença máxima. Quem é que ia ser esse tribunal? Quem ganhasse no Yu-Gi-Oh! É isso.
Só pode, velho. Mano.
Foda, cara. Tipo... É que eles falam como se... Fala.
Não, não. Um negócio desse, tipo... A gente já se perde, a gente já tá falhando em falar qualquer coisa que não seja apenas dar risada, tá ligado?
É, porque
tá foda. Não tem, velho. Meu, tenho que parabenizar vocês, porque vocês fizeram, tipo, um trabalho maravilhoso, mano. Selecionaram só...
Essa curadoria é que nem eu falei lá na página, né, meu amigo? É só... A nata do lixo. O puro suco do chorum.
Meu, é capaz a gente sair tipo,
da onda,
com um braço na testa, assim, de tanto lixo que é, mano.
Não, mas fora... esses caras falam como se o Estado tivesse caído do céu, né? Como se alguém arbitrariamente tivesse, nossa, eu vou aqui criar o Estado pra roubar. Não.
Não, vou lhe dizer uma coisa, viu, Sueli? Vou ser mais polêmico ainda.
Fala.
Tem um grande marxista, inclusive. É, recomendo, inclusive, a entrevista dele no Vira Casacas, que é um podcast que, na sua maior parte do tempo, é bem minha, né? Bem, bem bundão. Mas eles entrevistaram o Alisson Mascaro.
Sim. Né? Ah.
Muito boa essa entrevista dele, e o Alisson Mascaro, ele é inclusive, isso baseado em Patio Canes, né, grande teórico do direito soviético, e ele chega a dizer inclusive que o Estado, ele é uma forma específica do capitalismo, sim, né, e que o Estado moderno...
Agora,
ele é uma
agora explica, Gabriel, isso aí como se você estivesse desenhando. Porque tem uns ancap que disseram que ouvi, e tu sabe que a galera é burra mesmo, né? Você tem que falar assim, pegando na mãozinha e ajudando a desenhar.
Então, é porque o Alisson Mascaro, que ele vai defender? Que as formas jurídicas de organização social que existiam antes de existir o mercado, antes de existir a economia capitalista, elas não configuravam exatamente... um Estado, pelo menos não o Estado na forma como a gente conhece ele hoje, né, com todas as suas instituições. O Estado como a gente conhece hoje, ele é assim, especificamente do capitalismo. Por quê? E ele é do capitalismo justamente porque esse Estado, e isso, qualquer pessoa que tenha estudado os contratualistas, né, Locke, Hobbes, Rousseau, etc, 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 sabe disso. Que todos eles defendem a necessidade do Estado, inclusive o Locke, que essa galera ultraliberal adora, né? E todos eles falavam que o Estado servia justamente para o quê? Para garantir a defesa do direito da propriedade, né? Cada um à sua maneira. O Hobbes dizia que o Estado vinha para regular, né?
Quando não há o Estado, todo mundo tem direito a tudo. Então o Estado vem para limitar os direitos de cada um.
Exatamente. O Locke dizia que ele vinha justamente para legitimar esse direito, que cada pessoa com o seu usufruto daquela propriedade ia ter, né, o direito àquela porção de terra, àqueles meios de produção e tudo mais. Então afirmava a necessidade do Estado. E o Rousseau, obviamente, falava que tinha necessidade do Estado para proteger justamente as pessoas, né, desses abusos dos proprietários, né, para que essas pessoas que são os grandes proprietários não abusassem do seu poder econômico para, enfim, oprimir as outras pessoas, né? Todos eles defendiam a necessidade do Estado. O Estado, como a gente conhece ele hoje, ele foi extremamente necessário para o capitalismo. Ele é a forma jurídica, entende? De organização social do capitalismo. Então essa besteira de ficar, ai, o mercado versus o Estado, ai, porque eles defendem mais intervenção do Estado. Não existe capitalismo sem Estado, tá? Falando aqui tanto de uma perspectiva histórica quanto de uma perspectiva da organização social desse sistema de produção. O capitalismo, ele só foi possível com a existência do Estado. O Estado, ele emana da própria forma de produção que o capitalismo tem. Não
das
tem outra
relações
forma.
Materiais existentes na sociedade. Né? O Estado não caiu do céu. O Estado surge das contradições da sociedade. E contradição, cara, o jumento ANCAP que pode estar ouvindo aqui. Não, se você não é um ANCAP e está ouvindo, você não é um jumento. Não estou falando de você, você é foda. Talvez, né? Mas se você é ANCAP, você é um jegue e eu vou aqui falar com você como que você é, né? Caríssimo, contradição é o quê? A sociedade ela tem um monte de problema. Problema. Certo? E desses problemas profundos da sociedade é que surgem as estruturas do Estado. Ela vai moderar esses problemas, ela vai mediar essas desigualdades, ela vai legitimar essas desigualdades e a classe dominante nessa sociedade se torna a classe dominante na cultura, nas ideias e no Estado também. Porque tem mais recurso, tem mais poder, certo? Oh. Quem tem mais dinheiro manda mais. Claro. Sendo bem simplista, para essa galera poder entender, né? Porque, pelo amor de Deus.
Exatamente. Agora, para fazer a tradução para a língua do ANCAP. Ai, ai. Próximo print. Vai, Levi.
Peraí, tô vendo. Tô. É porque como só tem direito a dois, eu tô com a dúvida. Mas enfim. Vamos lá.
É dois por rodada, Levi. É dois por rodada.
Mas já vai dar uma hora aqui, Gabriel. Provavelmente vai ser só dois pra cada mesmo.
Ah, então eu escolhi muito bem aqui, beleza.
Ah, pois é assim, ó. O cara, ele tá falando justamente essa questão, de novo, sobre a ética, né? Aí eu gostei muito dessa frase, porque ficou muito na minha cabeça, assim. Eu tô falando isso do nada, porque pra mim esse cara falou isso do nada, tá? Ele falou assim... Você deixaria um suicida pular de uma ponte se tivesse a chance de salvá-lo? Você espancaria um cadeirante? Do nada, o maluco perguntou se ele espancaria um cadeirante, mano, pra, tipo, justificar que a ética é o suficiente pra sustentar a sociedade. E, tipo, eu não sei porquê, eu tô rindo muito freneticamente desse comentário, porque parece que ele é um maluco, entendeu? Tipo, do nada, ele chegou assim, tu espancaria um cadeirante? Espancaria?
Olha, se o cadeirante for um ANCAP, velho. Uma cadeira de roda. Olha, vou tirar esse contexto e vou dizer: tá vendo? Os comunistas aí defendendo bater em deficiente. Ai, ai, viu?
Não, mas. É como se a ética tivesse surgido do nada também, né? Pra esses caras. Tipo, não, você já nasce sabendo que não pode bater em cadeirante, em idoso, né? Como se criança não ficasse zoando coleguinha que tem um dedo menor do que outro, né?
É porque, isso, pô.
Porque a ética, ela é construída, né? Ela é construída na... Porque se existe uma ética universal que você já nasce sabendo que não pode espancar cadeirante... Então, por que aqui num lugar do mundo, mulheres não podem dirigir e em outros podem? Por que é que em determinado lugar do mundo ser homossexual é um crime e em outros não. Simples, porque a ética surge das contradições de uma determinada sociedade. Surge da realidade material de determinado povo, né? Existe uma ética para a Arábia Saudita, que é uma merda, e existe uma ética no Brasil, né? E existe uma ética também em outros lugares do mundo.
No Brasil também não é essas coisas todas, né? Pra resumir, é porque, meu amigo, a ética é constituída historicamente, como qualquer prática humana, né?
Tudo que não é comer, cagar, mijar e transar, e até transar, né? É uma coisa histórica. E até essas coisas, elas tornam-se históricas, né? Porque, por exemplo, quando a gente surgiu no mundo, o ser humano, a gente não cagava em vaso sanitário, não. Ou seja,
A gente não cagava, não? Mas
olha,
não é ética, cara, isso não é ético, cagar na frente das pessoas.
O próprio ato de cagar, ele é historicizável. Pra vocês verem, né? Porque na Idade Média a galera jogava o conteúdo do pinico na rua. Jogava da janela. Foda-se, entendeu? É, hoje em dia a gente.
Naquela época era ANCAP.
Não, mas o ANCAP provavelmente vai dizer: não, a calçada é minha, o cu é meu, eu jogo mesmo.
Cara, mas é por isso que eu tô lhe dizendo, pô. A sociedade anarcapitalista, basicamente, é a gente voltar pra Idade Média, pô.
Não é isso.
Diz aí, sete mal.
É uma coisa que nunca existiu. É Mad Max mesmo.
Mas é, tipo, cara. É a gente voltar, tá ligado? Você imagina o monte de bizarrice que iria acontecer com a sociedade, com essas pessoas aí, jogando o, sei lá, vamos dizer assim, por exemplo, que o cara, porque eu não tenho regulamentações ambientais mais, e nem regulamentação de tipo, que tipo de arma que a pessoa pode usar, que tipo de coisa que você pode produzir. Aí o cara começa a enriquecer urânio no quintal dele, e ele começa a despejar os dejetos, tá ligado? No esgoto comum. Saca?
E que força pública existiria para garantir a coesão, né? Impedir que esse bico aconteça. Porque o cara vai que o cara tem um tribunal privado, um tribunal particular, não, tá ok, assina embaixo. O juiz lá brilhando, né, no escuro.
Juiz. Não, coisa é interessante.
Fala,
eu vi um cara zoando, ele disse assim, pô, então tá, mano, eu vou criar um cartório privado, vou passar todas as tuas terras pro meu nome, e aí tuas terras vão ser minhas. Aí a resposta do maluco foi: mas eu vou ter o meu tribunal particular e vou ter o meu exército particular. Aí o cara perguntou: e aí, como é que a gente resolve? Aí ele: a gente cria um tribunal de comum acordo entre as duas partes.
Parabéns, você criou o
Estado. Olha, amigo, o tribunal de comum acordo já existe, cara. Sabe, existe, se chama Ministério Público. Não sei se você sabe.
Eu vou morrer, cara.
E é um debate, tipo, muito caricato, porque os malucos estão jogando no idioma mesmo. Tipo, mano, eu tinha um tribunal particular virado pra baixo.
Os caras estão jogando Monopoly.
Mano, é muito sem sentido. Eu juro pra vocês, eu passei essa semana. Tem um mês que quando eu tô no banho, eu fico pensando em coisas aleatórias, né? Eu pensei, mano, como seria uma sociedade ANCAP? E não dá, assim, ela não se sustenta em nada. Eu juro que eu tentei. Eu fiquei, não, tá, vamos supor que eles dizem, não, agora tudo que é de todo mundo agora é de todo mundo, é isso. Aí eu disse, mas e as terras públicas? Vai pra quem? Aí, tipo, eu fiquei imaginando os malucos rifando, tá ligado? Tipo assim, fazendo sorteio. Olha aqui, esse que tá aqui vai para Levi, parabéns, esse é o seu que tá, Levi. Aí, o milionário que queria aquele terreno olhando pra mim, oi Levi, tudo bom? E aí ia pegar de mim, né? Aí, mas não tem problema, porque se ele roubasse, o ANCAP ia espancar ele pra mim. Porque o ANCAP é ética.
O Paulo Cogos. Guilherme, o que, é que você acha aí dessa coda ética aí, ANCAP?
Por que que ainda não tem, por que que ainda não tem um vídeo de quem batendo no Paulo Cogos, velho?
Fala, Guilherme.
Meu, começa que essa galera tem você analisa os debates deles, tipo como se fosse a evolução daquela brincadeira que a gente tem quando é moleque, tá ligado? Falar, ah, agora eu sou o Superman e eu atirei o laser. Aí o outro, não, mas eu sou o Homem-Aranha, eu pulei pro prédio. Tipo, os caras debatem assim porque é um bagulho completamente fora da realidade. Não tem como você, tipo, levar a sério, tá ligado?
É pura fantasia, bicho. É muita viagem.
Mas e aí, Gabriel Carvalho, quais são os seus prints aí? Tem o primeiro. Rapaz.
Eita. Nossa, esse vai ser legal porque ele é contemporâneo. É de uma capa de um tal de um César. E ele fala assim: hétero, viril, macho. Cara, isso é muito bom. Qualidades inerentes ao macho que a sociedade precisa e que o feminismo vem tentando destruir. É justamente um macho que irá proteger o cidadão e a cidadã de seus algozes. Como nessa manhã no Rio de Janeiro, onde um vagabundo que sequestrava um ônibus foi abatido por este sujeito, sem perigo às vítimas. O meu orgulho de ser macho fodedor está voltando. Vontade de tripar. Cara, vontade de tripar. De fazer. Maria, a este herói. Fora feminismo.
Meu, o cara fala tudo isso. O cara fala tudo isso. Tipo, em honra a outro cara, tá ligado?
Sabe como poderia terminar esse meme? Sabe como poderia terminar esse meme? Você já viu aquele meme lá do cara chupando o próprio pau, tá ligado? Isso, pô. Meu Deus, bicho, não tem nada mais homoerótico do que o
anarco. Esse é macho.
Olha esse macho, tá ligado? Ele tá aqui, não, que eu vou. Não, você é um fodedor, não sei o quê, mas ele tá lá imaginando aqueles homens machos, nos paus.
Eu só me lembro do Pai de Família Parte 2, pô. Caio...
Ai, que delícia!
Mas a parte 2 lá, que é com o mecânico, que o mecânico tá enrabando o Jailson, e o Jailson só macho faz isso.
É a parte do relaxando e trabalhando, né?
Como assim? Como assim você quer relaxar?
Relaxar.
Que sentido?
Relaxar em que sentido? Como assim você quer relaxar? Não tô entendendo. Eu quero relaxar com você. Meu Deus. Cara, isso é muito ridículo, pô.
Não tem como nem responder essa bosta, cara.
Cara, eu não tenho o que responder, bicho. Isso é homoerotismo concentrado, pô. Tá ligado?
Não tem nada errado, obviamente, né? Tipo assim, só que é um cara que está reprimindo seus desejos, né? Ele podia muito bem abertamente dizer que esse cara que ele adora homens armados, nos dois sentidos, né? E que ele adoraria chupar a rola desse cara. Mas ele não fala.
Só que o resumo desse texto é: nossa, você não pode nem querer mamar a rola grossa, veiuda e deliciosa dos seus amigos, que você já é viado, porra. Foda esse feminismo, cara.
Pegando uma parte, você vê também como que essa galera enxerga a mulher, né? Tipo, o cara, tipo, enaltece o outro homem, assim, tipo, por 20 linhas e, tipo, a mulher só está na hora do sexo, assim, tipo, é isso, tá ligado?
Isso a gente tá pressupondo que o sexo vai ser com a mulher, né?
Sim, mas tipo, o jeito que ele coloca, tipo, você fala, velho, essa galera, tipo, não só além de toda essa palhaçada que ele tá dando risada, essa galera tem uma visão de mundo, assim, tipo, absurda, assim.
Vocês já viram como é que eles chamam as mulheres nesses chants?
Infelizmente já.
Sim,
inclusive tem um podcast nosso, eu e o Levi, né? Que a gente falou sobre incels, né, Levi? Tal.
Uhum.
A gente
tratou
essa questão. Foi o 10, podcast 10, em março sim. Ainda. Mas fala aí, Gabriel.
Não, cara, eles não falam assim, tipo, ah, é as mulheres. Os caras é merdalhé, depósito de porra, tá ligado? Tipo, cara, é uma que galera...
coisa nojenta do caralho.
Há uma galera extremamente misógina. Bicho, assim, pra quem entender inglês... Aliás, minto, porque esse canal ele já tem legenda em português. Tem um canal muito bom, principalmente pra quem se interessa pela temática LGBT, chama ContraPoints. Eu não sei se vocês conhecem.
Não conhecia até o momento.
É muito bom, pô. É muito bom. Tem uns deslizes liberais, mas fazer o quê, né, velho? Estados Unidos, infelizmente, quando a Revolução Socialista vier, eles vão ter que ser forçados a se entregar, né, pro comunismo mundial. Mas, enfim, tem essa moça, que é uma mulher trans, que ela faz esse canal ContraPoints. É super artístico, super bem produzido os vídeos dela. Muito engraçado também. E tem um episódio dela, Incels, que ela fala sobre isso. E, bicho, aliás, tem um Incels e tem um que é sobre artistas, pick-up artists. Esses dois episódios, eles são relacionados. Esse pick-up artists é aqueles caras que nós somos os mestres da paquera, não sei o quê. E tudo se junta numa cultura. É
tipo
bolsa,
né? Naquele episódio lá dele sobre mulheres. O chavequeiro.
O chavequeiro, tá ligado? Tipo, aí essas duas culturas, elas meio que se entrecruzam numa cultura de gente extremamente misógina, tá ligado? E, tipo, esses episódios são muito informativos, muito esclarecedores sobre isso. Essa galera é muito bizarra, pô. Muito bizarra.
Inclusive, seria bom você mandar o link pra gente anexar no post do podcast.
Sim, mas, enfim, vou mandar.
Eu só lembro, sei lá, de uma espécie de Luiz Bonsa puto porque a avó Lourdes morreu ou coisa assim, pô. Que puta que pariu. Não muito, tem condição.
Não, essa galera é absurda, tá ligado? Tipo, falando sério agora, tipo, eles reúnem tipo a nata da LGBTfobia, do racismo, do...
misoginia,
do machismo, tipo... É tudo que há de câncer, da, não só da internet, mas da sociedade, tá dentro do Zancap. Tipo, a verdade seja dita, é isso.
É um poço de urânio. eles são os seus próprios Chernobyl, tá ligado? Aquela galera extremamente radioativa. Puta que pariu, bicho.
Puta Chernobyl, meu.
Puta Chernobyl, meu. Galera radioativa, tá ligado?
puta galera radioativa, tá ligado, meu?
Tamo de susto, meu.
Levi, tem que falar alguma coisa? Ô, Levi? Tira esse mute aí, Levi.
Oi.
Queria falar alguma coisa, então. Camarada.
É porque é difícil tirar o mute, às vezes meu celular fica bugando. Aí você pergunta, eu fico desesperado pra tirar. Não? Então, só ia falar que esse negócio dos incel é uma parada que, assim, a galera vai ficar, ai, ad hominem, ai, espantalho, ai, fiquei. Ah, cálculo econômico.
Cálculo econômico.
Enfim. Mas, tipo, essa galera, tipo, eu não sei se tem a ver na realidade, né? Esse desejo por essa liberdade individual, que é mentirosa, né? Mas no caso, a liberdade que eles querem é a liberdade de ser escroto.
Sim.
Porque, falando mais nesse negócio do incel, né? Esse tipo de tipo, o homem viril, não sei o quê, isso é uma coisa muito enrustida. Tipo, nesse chance, e é umas paradas bem pesadas mesmo, como se colocar, tipo, a forma como se refere às mulheres, a, tipo, a comunidade LGBT, aos negros, é muito pesado. E, tipo, o anarcocapitalismo, e aí eu Não vou falar do print não, mas um cara ele colocou o seguinte: o último cara que vocês tentaram transformar em Führer, né, virou presidente. Aí é só para colocar o seguinte: não tem como um ANCAP virar presidente. E a coisa, porque o capitalismo, como o Guilherme colocou, não funciona sem o Estado. Então a gente pode zoar vocês aqui à vontade, que não, vocês não vão ser presidente, não. Calma aí, tá? Uhum. É o seguinte, vocês dão eco pra gente escrota. E a ética libertária de vocês vai pro espaço. Só porque vocês queriam comprar um PlayStation por, sei lá, quando é que tem um PlayStation sem o imposto. Né?
Imposto é roubo, meu.
A menor minoria é o indivíduo, tá ok?
Você tem que entender assim, que o meu. Tem que atender, né, os interesses do meu eleitorado. Galera aí, tá querendo jogar seus videogames, reduzir imposto aí, tá ok? Como é que chama ele, meu irmão?
Bolsonaro extingue o Estado por decreto.
Decretado, fim do Estado. O Estado agora sou eu. Mas os caras falam que a gente vai ser minarquista. Não tem como ainda não tem como a gente estabelecer o anarcocapitalismo, então a gente vai criar mini monarquias, tá ligado? E aqui no Brasil, o nosso rei vai ser o Bolsonaro. O Bolsonaro.
Eu vou todinha, bicho.
Puta que pariu. Tem um print, bicho. Tem um print muito amaldiçoado aqui, pô. Vocês têm que ver.
Vai ser o teu segundo, no caso.
Bro, puta que pariu. Isso é muito amaldiçoado. Se liga. Se for verdade, o aquecimento global só pode ser evitado cobrindo o sol. Fora isso, vamos todos morrer. Vamos fazer um lençolzão.
Agora eu vou propor o
lençolzão,
claro. Ó, eu vou propor um questionamento. Tipo, como que a gente vai cobrir o sol sendo que a Terra é plana? E aí? Cadê seu Deus agora?
O sol é só uma projeção, tá ligado?
Então é só mandar alguém desligar o refletor e foda-se.
Tá ligado? Só desligar o projetor, pô. Não, mas se liga, isso aí me lembrou uma piada, tá ligado? Que, tipo, dois caras falaram assim, que nós vamos fazer uma astronave e nós vamos lançar um foguete com ela pra gente ir pousar no sol. Aí alguém chegou e falou, não, cara, vocês não podem pousar no sol, o sol é muito quente. Ele falou, não, pô, a gente vai de noite.
Só pode,
né? Meu Deus.
Uma cap responder isso.
Na mesma casa, no mesmo
banco. Uma cap, eu só não vou no sol porque o Estado não deixa.
O Estado regula o combustível. Eu não vou pro espaço porque o combustível é regulado pela Petrobras e a Petrobras é estatal ainda, né? Mas aí já foi o teu dois, né, Gabriel?
Nossa, cara, não, assim, velho, teve um que falou, desculpa, mas é porque essa vocês têm que ouvir, porque o cara falou assim, existe frase mais ANCAP do que se fere minha existência, serei resistência. Cara, eu vou ter que concordar, velho, porque eu detesto essa frase, velho, na moral.
Também.
Não, eu sou, velho, essa palavra resistência tá tipo fora tema, tá ligado?
Sim.
Você ouve, só dá vontade de dar um tapa na cara da pessoa. Já deu, velho, já deu. Resistência é que nem disse um... Cara aí, resistir já é quem vai ser derrotado, tá ligado? É quem resiste. A gente tem que combater, a gente tem que atacar. É
colocar
isso.
Um liquidificador no ombro de cada operário.
Exatamente.
Enfim, agora é minha vez. E tem um aqui que eu vou dar uma resposta muito curta, mas é porque ele foi muito longo. Um certo Joás, né? Não vou completar o nome, mas enfim. Ele comentou, lembrando também, os três autores são doutores em economia. O professor Miller, pela Universidade de Erlangen-Nürnberg, na Alemanha. O professor Barbieri, pela Universidade do Estado de São Paulo, em São Paulo. E o professor Loril, pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. São, sem dúvidas, os três acadêmicos austríacos mais conhecidos no Brasil. E lecionam, respectivamente, na Universidade Federal de Sergipe, na USP e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Cara, foda-se, meu irmão. Foda-se.
Que como é que tem? Simples. A Federal do Sergipe tem um austríaco?
Tem um cara da economia que defende, né, a economia austríaca, né, a escola austríaca. Mas o que eu quero dizer é que foda-se, tá ligado? Foda-se. São três professores. E se for assim, é só eu colocar também. Professor Darlan Reis, da URCA, marxista da universidade, pós-doutorado pela UERJ também. Quem mais? Cita aí um professor marxista famoso aí, Guilherme Gabriel Levi, de universidade.
Entre o Alisson Mascaro.
Alisson Mascaro.
Sofia Manzano.
Tá aí, ó. Tá vendo? Sim, sou marxista respeitado academicamente.
Nossa, meu filho, tem muitas Norma Alcântara.
Aí, ó, tá vendo?
Que tá o pau agora.
Ou seja, além do argumento desse cara, não tem nada relevante. Você foda-se completamente. Ainda por cima, a gente usando a mesma lógica que ele. Dá pra defender qualquer coisa, inclusive o marxismo, que é científico, enquanto a escola austríaca é uma porra histórica, tautológica, e os caras ficam só falando desse tal de cálculo ecumênico aí, não, econômico, e que na verdade não significa nada. Como,
Gabriel? Cálculo ecumênico de curioso.
Pois é, aí eu quis...
Nossa.
Fala, Levi.
Eu lembrei agora, vale ressaltar a paciência de um cara no Facebook que, tipo, ele fez uma resposta, tipo, muito grande, mano. Muito grande, respondendo basicamente tudo que os caras tinham colocado, né? Aí o maluco foi e respondeu assim: você deveria ler tal livro. Em, tipo, 2 minutos que ele tinha mandado no texto gigante. Aí o cara ficou muito puto. Ele disse assim: vai se fuder, eu escrevi um negócio bem grande, eu tô ficando recomendando uma merda em 2 minutos. Aí, tipo, depois disso o cara perguntou assim: e a ética serve pra quê? Ele: pra comer cu de curioso.
Agora o meu segundo print tem 3 comentários, me perdoe, mas é porque eles se completam. Ó, o cara disse: a coisa mais estúpida que eu li foi que em um mundo onde os recursos são escassos, todos terão acesso tudo ao mesmo tempo. Ha, ha, ha. Senador Álvaro Dias, que é um fake, muito provavelmente, né, não é verificado, diz: não roube, o governo odeia concorrência, senador Álvaro Dias. Aí um outro cara comentou: cuidado que aqui foi esse do Levi e do Firre, né? Então não vou dispensar a leitura. Mas esse cara do mundo onde os recursos são escassos, ele nunca saiu de casa na vida dele, né? Porque, tipo assim, a quantidade de comida que é desperdiçada em um dia no mundo daria para ser racionalizada. Isso aqui não é racionamento. Não, estou falando em ser distribuída de forma mais eficiente. E entenda eficiente no sentido: cumprir sua função com menos gasto, com menos desperdício. Isso é eficiência, né? Todo mundo poderia comer, inclusive, mais de uma vez por dia, mais de 3 vezes por dia, né? Porque, sinceramente, o que tem de comida desperdiçada no mundo, sem falar que a lógica da produção que nós temos hoje, ela não visa alimentar as pessoas. Ela visa vender para o mercado, né? Abastecer o mercado. Se a produção ela fosse racional, voltada para a alimentação das pessoas, não haveria tanto desperdício. Só que o negócio é, o latifundiário vende e não interessa se aquilo vai ser consumido ou não. O que importa é que o dinheiro chegue para ele. Para o cara da mercearia, não importa se você vai comer ou não o que você está comprando. O que importa é que você comprou, né? Então, a lógica de produção que nós vivemos, ela de fato gera desigualdade. Deu um eco aí. Quem é? Será que tá vindo de onde? Ah. Gera a desigualdade e precisa da desigualdade. Só que o mundo possui recursos o suficiente para alimentar todas as pessoas, né? O próprio Brasil, por exemplo, tem recursos para que todos os seus habitantes comam mais de 3 vezes por dia. Se você pega e investe tudo que é desperdiçado, né? Em um shopping, por exemplo. A comida que é desperdiçada em um shopping, em um restaurante, dava para alimentar uma rua toda. Ou um bairro todo do shopping, no caso, né? Ou seja, dependendo do tamanho do bairro, obviamente. Esse cara, ele tá viajando num nível que parece que ele não chegou a fazer nenhum ensino fundamental, que parece que ele nunca teve mãe, na verdade, porque nunca teve uma pessoa para ele que dissesse: meu filho, como é porque na África tem gente passando fome, essa baboseira, né, que a mãe da gente disse, mas enfim. Mas parece que ele nunca ouviu nem isso, né? É muito sem noção o comentário desse cara. Quer falar, Levi, a respeito?
Não, é só que... Não, é uma coisa que eu tava conversando com... um colega meu, que inclusive ele escuta o Marcelo Cash, o Matheus.
Ah, sim.
Ele disse que... Eu tava conversando com ele, né? Aí eu fui zoar o Zancap e tal. Aí ele falou, tipo, eu acho que a melhor forma de refutar o Zancap é falar que não existe propriedade privada sem o Estado, né? Aí eu fui dizer, mano, assim, real, se a gente for buscar uma linha mais lógica de debater, realmente eu acho que o princípio é esse. Agora, essa galera trabalha num negócio que não é real, entendeu? Eles dão um argumento que é mentira, simplesmente é mentira. Não é aquilo, entendeu? Tipo, quando você coloca essa questão da propriedade privada, ela existe sem interferência nenhuma do Estado. Primeiro, você não estudou história e não sabe como é que se deu a acumulação de latifúndio, né? Foi numa disputa não muito ética, inclusive, né? E como o Estado teve um papel e ainda tem um papel de ficar sustentando, por exemplo, empresas quando elas estão passando por crise. Sim. E eu até fui perguntar assim, na primeira crise de superprodução, como é que vai ficar? Porque, inclusive, numa capistão ia demorar, tipo, sei lá, 5 anos para ter um negócio desse.
Ou menos.
Porque não tem nem...
Levi?
Oi.
Ah.
Tipo, não tem uma política pública nem nada. Então, assim, é um pessoal que não trabalha com a realidade. É um pessoal que acha que a ética vai resolver e que a propriedade privada é algo intrínseco do ser humano. Acho que é isso que eles devem achar para poder defender um regime de propriedade privada, mas sem Estado. Então, é um pessoal que, assim, eu me sinto seguro no sentido de não vão virar um Bolsonaro. Então, tudo bem, podem dizer que é, igual eu falei, pode dizer que é espantalho mesmo, porque se for pra bater no espantalho de vocês, eu bato com muita felicidade.
Então, agora, recomeçando a nosso rodízio, Guilherme Romão, quais são seus outros 2 sprints aí?
Eu tenho uma ideia.
Sim, fala.
De ser um print pra cada agora. Pra um poder pra não ficar longo demais.
Pronto. Pode ser. Caralho. Tá saindo direito meu áudio aí?
Caralho, tá muito alto teu áudio, cara. Tá parecendo aquele vídeo da menina. Parabéns, seu aborto foi um sucesso!
Parabéns, seu aborto foi um sucesso!
Jesus!
Não, como é que era? Chip da Oi! Ai, ai.
Fala aí, meu. Então, fala aí, Guilherme, qual é o teu print?
Eu não sei de onde foi, saiu isso aqui, mas aparentemente a discussão era sobre igreja. Aí o Joseph comentou: ignorância em história, entre aspas, animal, a igreja não apoiou o tráfico de escravos, ela permitiu o tráfico de escravos, o que é uma coisa totalmente diferente.
Por que não é, Guilherme? Explica aí pro nosso capinho aí.
Eu já... Vamos lá. Com o lance do colonialismo, da expansão ali, quando os portugueses chegaram na África, eles precisavam, ao trazer os negros escravizados para cá, precisavam de algo que não só legitimasse essa escravidão, como também justificasse.
Sim.
Tipo, e quem era a principal voz naquela época, além, às vezes acima até a do rei? A da igreja. Rolou várias justificativas, como os negros serem...
Não sem ser, alma.
Serem sem alma, os negros serem descendentes de Caim, o que justificava o seu sofrimento e, portanto, os desumanizava, justificando assim a escravidão.
Pois é.
Ou seja, a igreja apoiou, permitiu e ainda justificou
a escravidão, exatamente.
A escravidão, tipo, é falha de histórica isso. Tipo, você tem que ter fugido das aulas de história para entender como que foi o papel da igreja no período da escravidão. É simples.
Pois é. Alguém mais quer comentar essa questão aí que o Guilherme colocou?
Cara, sobre essa questão assim do papel da igreja, né, na escravidão, a gente estudou um pouco sobre isso, inclusive foi um dos materiais que eu usei de base para aquele episódio do Garvey, né, que a gente falou muito sobre a questão da escravidão, também no início do episódio, e se fala muito, né, de que, porque a igreja teve um papel de pacificação, porque eles foram lá civilizar os índios e civilizar os negros e tal. Mas, assim, como o Guilherme disse, né, a igreja ela vai ter também esse papel, tanto o papel de legitimador espiritual, né, legitimador ideológico, no caso, já que ela era a grande força ideológica na época, né? Ter essa legitimação ideológica da escravidão, né? Quanto ela também fazia seus malabarismos filosóficos para justificar, né? Já que se defendia lá que todos são filhos de Deus e blá blá blá. E aí, tipo, você vai vendo como vai evoluindo, né? A defesa da escravidão dentro do pensamento religioso, né? Vendo justamente como foi os artifícios retóricos, os artifícios sofísticos que eles faziam, né, para defender isso. A igreja, ela foi crucial, cara, não só na escravidão, mas em vários outros processos também, como até, por exemplo, o processo do fascismo, do nazifascismo mesmo, que a igreja foi conivente, né? E apesar de ter tido uma certa resistência de alguns setores da igreja nas ditaduras militares da América Latina, mas o grande corpo da igreja, eles foram favoráveis à ditadura. Vale dizer, inclusive, já que a gente tem um podcast aqui que é majoritariamente de pessoas nordestinas, no estado de Alagoas, a igreja tinha um órgão de comunicação, né, que era o... Como era mesmo o nome, meu Deus? O Semeador, né? Que é um jornal que eles publicavam desde a década de 10. E, tipo, esse jornal, ele era extremamente anticomunista. E você para pra pensar, era um jornal que era extremamente anticomunista antes sequer da primeira Revolução Comunista bem-sucedida, cara. Desde a década de 10, estava lá fazendo esse discurso. E eles foram, né, favoráveis a todas as ditaduras que tiveram no país. Então eles sempre estiveram agarradinhos, né? Com a escravidão, com os regimes de extrema direita.
Tem alguma coisa a colocar sobre isso, Levi?
Tenho.
Isso aí.
Burros. Pronto.
É, não, essa aí foi bem curto e grosso.
Como
e definiu
você é burro,
bem,
cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda.
Ditadura.
Não consigo entender o que você falou. Que você fala de uma maneira burra. Sim. Agora Levi Rabelo, qual o seu print?
Ixi. Deixa eu ver aqui. Não foi eu que escolhi, mas como não foi colocado, foi o Gabriel que mandou. Achei que era página de zoeira. Aí fui ver os posts e pá, os caras falando em soberania nacional usando o Facebook. Aí eu vi que era página de zoeira mesmo.
Eu vi esse e eu não entendi. Alguém poderia me explicar? Porque talvez o choro... A crista da onda do Chorume que a gente tá analisando aqui tá me deixando um pouco desorientada.
Ele isso tá passando daí... um pouco por cima da nossa cabeça, essa onda de Chorume.
Esse comentário foi feito se referindo à nossa página.
Sim, sim. Mas por que? Ah, eles... Num Facebook, soberania nacional. Como assim?
Eu entendi, pelo menos, que é porque o Facebook, ele é... do Zuki, né?
Sim.
Tipo, e aí, é isso, assim. O cara queria que a gente usasse o Stalin Book, né? Ou algo do tipo.
É tipo aquele meme, assim. Social.
O Facebook, porque é pra gente usar.
Nossa, pô, cara.
É tipo aquele meme, né? Cara, você é comunista, mas você tem coisas. Tipo... A gente tá proibido de ter coisas, de consumir coisas, porque se a gente é comunista, a gente tem que abdicar de tudo, né?
Não, a gente é anarco-primitivista, cara.
Na
barbárie.
Tipo aqueles gente... caras que mandaram manifesto pra Veja, tá ligado? Os, os individualistas que tendem ao selvagem. Viver no mato.
Limpar o cu com folha de bananeira. Isso aí, mano.
Vai dar certo. Pegar uma urtiga no boga.
Sabe uma coisa que isso me lembra? Tipo, eu faço... É comunicação social com habilitação em jornalismo, né? Mas todo mundo chama de jornalismo. E aí, tipo, uma boa parte do curso... É uma esquerda liberal, mas a galera é de esquerda, né? Sim, boa parte do curso. Enfim. E aí, tipo, a galera, às vezes... Tipo, querendo ou não, aqui é a Verdes Mares, que é filiada da Globo, né? É onde Sim. tem trampo pra gente, tá ligado? Tipo, é onde a galera consegue um estágio.
Que produzia o Salgoso nas garras da patrulha.
Acabou. Agora só passa no Ceará. Graças a Deus.
Saudades de coxinha e doquinha.
E aí, tipo, a galera fica dizendo, tipo, mano, você é de esquerda, mas você trabalha na Globo. Mano, tipo assim, uma menina que trabalha na Globo falou isso pra mim, né? Eles já tinham falado isso pra ela. Aí eu falei, mano, responde assim, pô, cara, me arranja um emprego na tua fábrica soviética, ou arrombado. Se for, né?
É verdade, né? Me arranja um trabalho na tua cooperativa.
Você tô piqueiro, tá ligado?
Que onda.
Agora, Gabriel, qual o seu print?
Nossa, velho. Esses caras gostam muito de ser incel, né, velho?
Eles ficam putos, cara. Eles ficam putos porque a menina lá, a She-Ra, do He-Man, ela não é mais uma mulher objetificada no desenho. Agora ela é uma figura mais infantilizada. Os caras ficaram putos porque... A produtora do desenho, ela, no caso, acabou com a punheta deles, esse cara puto.
Rapaz, os caras que gostam os caras que gostam de hentai gostaram, né? Que ficou um negócio, porque eles gostam de lolicon, né?
Ah, meu Deus, hein? Cebozeira. Cebozeira.
Pois bem, é, o Alcalino, arroba Kingo Carlos, ele postou: parem de tentar converter homens ao libertarianismo, comecem a converter mulheres. Pode ser mais difícil, mas se tu conseguir converter uma mulher imediatamente, uns 200 homens do círculo dela vão estudar sobre libertarianismo só para tentar pegar ela. Use o sistema em seu favor. Eu só tenho uma coisa para dizer sobre isso.
Diga.
O cara ensina anarcocapitalismo para pegar a mulher. Gado demais.
Cara,
que merda, velho.
Cara, é, mais uma vez aquilo que o Guilherme colocou na fala dele de, sobre como eles veem as mulheres, né? É um objeto. Objeto é pra você ter prazer, né? Ou pra você atrair outros homens, né? Você vê aí, primeiro, a necessidade dele de atrair outros homens, né? Mas também a necessidade de sempre estar colocando a mulher como um objeto. É uma coisa que, assim, os incels, eles foram pessoas que foram muito, na juventude, de certa forma, oprimidas pelos padrões de beleza, pelos padrões de ideais masculinos, né? Só que eles, em vez de questionarem, a gente colocou isso no podcast 10, em vez deles questionarem a estrutura que gera esses padrões, eles reafirmam esses padrões, né? Eles passam a querer reafirmar, a querer entrar numa versão extrema desses padrões, numa adesão extrema a esses padrões. Isso é uma coisa muito difícil de entender, né? A ideologia é uma coisa muito forte, e esses caras, eles vão na onda mesmo. Mesmo os caras sendo um maluco que fica só no quarto, frustrado, que não sai da casa da mãe, mas a imagem deles de homem ideal, que os oprime, inclusive, eles não conseguem se perceber como figuras oprimidas por esse padrão, né? Eles reafirmam esse padrão, reafirmam o machismo, enfim, né? Incel é uma coisa burra. Burra e trágica. Alguém tem mais alguma coisa a comentar sobre o print do Gabriel?
E aí, galera? Eu tô pensando aqui. Eu não sei, eu acho que foi. É porque eu nunca sei, isso é uma coisa ruim do Zancap. Eu não sei se tipo, é alguém zoando o Zancap, falando uma coisa absurda. Porque, tipo, não tem como você espantalhar eles. Porque é automático, sabe? Tipo, igual o cara que. Não foi a pessoa que comentou, né? Foi um dos nossos seguidores que colocou aquele negócio do. Ah, se mulheres recebem menos salário, por que, que as empresas elas não contratam só mulheres? Tipo, é a mesma resposta que eu tenho. Tipo, é sério isso, assim? Tu tá falando sério isso comigo? Aquela que você olha pra trás e fala, você tá falando comigo?
Cara, falou comigo? Não. Ainda bem. Até um outro dia.
Você fala demais, Ami.
Acabei de me irritar. Ei, Gracinha, falou comigo? Não, falei com a puta que te pariu. Ainda bem.
É muito bom esse filme.
Sim. O que carregas nesse caixão?
Um monte de bosta.
E foi o cagão.
A puta que te pariu.
Você fala isso, amigo. Meu Deus.
Maravilha. Eram seus conhecidos? Não, eram meus maridos. Porra, tudo isso? Sou mulher até debaixo d'água. Rola pra mim, tem que ser por metro.
Pô, o pistoleiro chamado Papacu é o melhor.
Ai, não sei como é que surgiu aqui, mas
enfim. Nossa, depois dessa digressão aí.
dá pra encerrar já, hein, com essa
só, Levi, eu acho que é sério, sim, que eles estão falando sério, porque você vai num desses grupos de anarcocapitalista, é daí pra baixo, tá ligado? É daí pra baixo. Eu genuinamente acredito que eles estão falando sério quando eles dizem isso, infelizmente.
Mas é isso. Eu acho que, assim, só um comentário final. É bom que na revolução a gente não gasta nem bala com eles, né? A gente dá urânio pra eles brincar. Aí pronto. Aí eles acham que tem propriedade, é deles, eles podem ficar brincando. Quando der uma semana a gente volta lá, tá tudo com a cabeça, com o olho no rabo, e aí resolveu o problema.
O gulag mineireiro.
O lago plutônio.
Mas saindo um pouco da zoeira, só tipo como comentário final, meu, tipo, retomar que por mais que eles falem essa quantidade enorme de sandice e tudo, essa galera é de certa forma perigosa também, porque o discurso deles é envolto em todos esses preconceitos, que tipo, preconceito, tudo que há de mais lixo da sociedade ganha peso nesse setor. Então é algo que, tipo, além da zoeira que a gente faz tudo, porque realmente não tem como, tipo, maloprar essa galera, tipo, a gente tem que combatê-los.
Sim, exatamente.
E eles podem não ter uma chance de galgar o Estado no poder, mas eles servem como força para apoiadora de paramilícias e, tipo, neonazistas, fascismo, tipo, fora do braço do Estado, tá ligado? Tipo,
sim.
Esses grupos,
milícias,
e vai ganhar apoio ali, então e ainda mais com esse lance do como as questões econômicas no Brasil tá acirrando, a tendência é cada vez mais, tipo, haver repressão, e essa galera vai estar lá para apoiar. Então, sim, tipo, tem que bater de frente contra esses arrombados aí.
Exatamente. Assina embaixo aí a sua fala. Agora, antes da gente terminar, só uma questão fundamental. ANCAPs, o indivíduo, ele só existe em relação a outros indivíduos. Como assim? Se você fala português, é porque você cresceu numa sociedade falante de português. E português é sua língua natural por quê? Você aprendeu sozinho por imitação, vendo seus pais conversando e tal. A ética que você tem, ela foi construída socialmente, historicamente, através do processo educativo, né? E educação é uma coisa que acontece a todo momento, o tempo todo, mas existem instituições chamadas escolas, que isso é mais direcionado, né? Para um projeto de sociedade que se tem um país, estado ou cidade. Agora, o indivíduo, ele só é indivíduo em relação com outros indivíduos. Sozinho, num matagal, sua sobrevivência seria impossível e você não desenvolveria ética, língua e sua cognição estaria completamente comprometida, né? Porque o ser humano é um ser essencialmente social. Aprende em sociedade, se constrói em sociedade, né? Em relações com outros seres humanos, através da linguagem que é construída em sociedade e tal, né? Ou seja, esse papo de a menor minoria é o indivíduo. Não, não é. Certo? Porque o indivíduo, ele é uma pessoa, e o indivíduo nunca é apenas um indivíduo. Ele é um indivíduo de uma classe, ele é um indivíduo de um grupo, ele é um indivíduo de um gênero, ele é um indivíduo de uma raça, ele é um indivíduo de um país que fala determinada língua. Ou seja, isso é baboseira pura. Então, alguém tem mais alguma coisa a dizer antes de finalizar o podcast?
Eu tenho uma coisa pra dizer.
Fala, Guilherme. Quer dizer, Guilherme, não, Gabriel. Foi mal.
Eu vi uma manchete aqui. Bolsonaro autoriza o uso das forças armadas no combate a queimadas na Amazônia. Eita porra, vai meter bala no fogo.
Combater fogo com fogo.
Bater com fogo.
É, não. tá entendendo não. Vai juntar o exército, aí vai capinar assim, ó, vai separar a parte da floresta, e aí o fogo vai parar, porque não vai ter onde pegar.
Exatamente. Vamos acabar logo com a mata, né, porque assim o fogo não se espalha. Agora, pessoal, chegamos aqui ao fim desse podcast, que foi mais leve. A nossa ideia com esse podcast era que desde o podcast 18, que os nossos temas eles estão muito pesados, muito densos, e a gente quis um podcast mais para se divertir, para rir, né? Embora de uma coisa séria, que é como o Guilherme colocou esse tema, mas essa foi a ideia. Então, indo aqui terminando nosso podcast, o nosso próximo podcast daqui a 2 semanas será sobre revoluções africanas, ou seja, será uma espécie de continuação do lado Marcos Garvey, que fala sobre essa questão de esquerda, raça, contra uma vertente de direita no movimento negro. Esperem que vai ficar muito foda, com certeza. E Lucas Carvalho, nós vamos entrar em contato com você para enviar o livro do História do Partido Bolchevique. Dito isso, chegamos ao fim de mais um MartelaCast. E valeu, pessoal.
Falou, galera.
От мудрых книг, от первого литка, дорогу в сказку людям проложившего. Звание по праву. Я человек, я гражданин, великий Ленин, стойте.